declaro aberta a quarta reunião ordinária da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, em 23 de março. Desculpa. De 6 de abril de 22. Eu agradeço a presença dos senhores vereadores. Registro a presença de todos os senhores vereadores. Inicialmente, comunico aos senhores que se encontra na Secretaria da Câmara Municipal o projeto de lei devidamente protocolado pelo Poder Executivo, projeto de lei. Projeto de lei 7/2022, de iniciativa do Poder Executivo. Eu quero retificar aqui que nós estamos hoje iniciando a quinta reunião ordinária da Câmara Municipal. Também eu quero solicitar aos senhores para que manifestem-se sobre a votação e aprovação das atas, ata de número 1 da sessão ordinária, extraordinária, número 1 da 19ª legislatura, de 12 de janeiro de 22. Eu gostaria que os senhores manifestassem quanto a aprovação da ata, não vou fazer chamada nominal, só os senhores manifestarem. Ata aprovada. Solicito aos senhores para manifestar quanto à ata número 2 da também sessão ordinária número 1 de 9 de 2 de 22. Aprovada. Coloco também em votação a ata da terceira sessão ordinária 02 de 2022, da 19ª legislatura, realizada em 23 de 2. Aprovada a ata. Também coloco em votação a ata número 4 da sessão ordinária número 3, da 19ª legislatura da Câmara Municipal, realizada em 9 de março de 22. Ata aprovada. Eu solicito aos senhores, à senhora secretária, a leitura do requerimento 02/2022, de autoria do vereador Dani Delfim, que vai ser deliberado pelo plenário.
Requerimento número 2/2022. O vereador que esta subscreve requer, nos termos do inciso 3 do parágrafo único do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal e do inciso 4º do artigo 243 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que ouvido o plenário, seja requisitado ao Poder Executivo, junto à Secretaria Municipal competente, as seguintes informações abaixo, de acordo com seu melhor e mais recente conhecimento, atualizado até a data de resposta deste requerimento. Quanto ao reajuste de 33,23% do piso salarial dos professores da educação básica, estabelecido por meio do parecer número 2/2022, chefia do gabinete, de 31 de janeiro de 2022, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, ratificado pela portaria número 67, de 4 de fevereiro de 2022, e consonante à Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008. 1. Os professores e os demais servidores que desempenham atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência da rede pública municipal de ensino receberão esse reajuste? 2. Qual o prazo para a implementação desse reajuste? Justificativa. Visando dar maiores esclarecimentos à população e principalmente aos servidores que desempenham atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência no âmbito das unidades escolares de educação básica da rede pública, tal requerimento tem como escopo principal solicitar ao Poder Executivo, junto à Secretaria Municipal competente, informações específicas quanto à concessão do reajuste de 33,23% do piso salarial estabelecido pela Portaria número 67, de 4 de fevereiro de 2022, aos referidos servidores. Não se pode sequer discutir a importância fundamental da educação para o desenvolvimento de um povo, nem tampouco a necessidade de se reconhecer e valorizar sempre aqueles que são os vetores sem o qual o conhecimento não é transmitido e a educação não se perfaz. O reajuste de 33,23% do piso salarial dos professores do ensino básico, estabelecido por parecer da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, reconhece e valoriza o trabalho dos professores na medida que tal majoração em seus vencimentos permite que possam viver mais condignamente. Assim, cumprindo a função de fiscalizar e considerando ser de interesse do Legislativo Municipal a aprovação do mesmo, motivos pelos quais espero contar com o apoio dos nobres pares e pleiteio a aquiescência desta Casa, para que o Poder Executivo nos preste as informações aqui requisitadas. Itamonte, 6 de abril de 2022, Dani Delfim Batista Correia, vereador proponente.
Senhores vereadores, eu vou pedir para a secretária parar de colher as assinaturas aí, que tem falha aí, viu, Ricardo? Seguinte, o requerimento 02/2022, que acabou de ser lido pela nossa secretária, eu vou colocar em votação para ser encaminhado ao Poder Executivo. Como voto, vereador Ricardo.
Aprovado.
Vereador Juninho.
Aprovado.
Vereador Odair.
Aprovado.
Vereador Dani.
Aprovado.
Vereadora Simone.
Aprovado.
Vereadora Ana Pérez.
Aprovado.
Edilson.
Aprovado.
Mão branca.
Senhor presidente, muito pertinente esse requerimento. E até eu não vejo motivo para nenhum requerimento, né, na história da casa, seja direcionado para quem é que seja, para onde quer que seja, tenha um voto reprovado. Aprovado.
Requerimento aprovado, será encaminhado. Requerimento aprovado, será encaminhado ao senhor prefeito municipal. Senhores vereadores, não tendo ordem do dia, ou seja, projeto de lei a ser deliberado, eu vou abrir então a palavra aos senhores vereadores nos termos regimental e eu vou então aproveitar a oportunidade para, já dentro dessa segunda etapa da nossa reunião, para fazer aqui um coro aos senhores vereadores. Eu acho que alguns vão fazer um comentário também a uma mobilização da comunidade em prol do Menino Davi, da comunidade do Morro Grande. E acho que o Edilson pode explicar melhor depois. Vamos ter um evento lá no Sítio Limeira, né? para arrecadar fundos para auxiliar no tratamento, ou melhor, acho que num transplante que essa criança tem que fazer na Tailândia, né? E há uma mobilização da comunidade local e de várias pessoas, segmentos da nossa comunidade, e amplamente divulgado nas redes sociais. Então, eu pedi às pessoas, aqueles que puderem dar uma colaboração, porque um pouquinho que cada um possa dar, já vai dar um resultado, né, bom para alcançar o objetivo, que é arrecadar fundos para que essa criança possa fazer esse transplante. E eu vou pedir depois para o Edilson explicar melhor, vai ter um evento beneficente lá no Sítio Limeira, e aqueles que puderem colaborar com as tudo que for necessário para... Vai ser um almoço, né, Edilson? Para o evento, vamos dizer assim, que possam fazê-lo, o Edilson vai dar a coordenada aqui. Então, nós vamos aqui fazer um apelo àqueles que puderem ajudar, que deem uma colaboração para que possamos ajudar essa criança a ter uma vida, uma perspectiva de uma vida melhor, né? Então, a palavra está liberada aos senhores vereadores. Pode ser o vereador Edilson.
Boa noite a todos, né? O pessoal que assiste a gente pela rádio e também pelos meios de comunicação, né? Vamos começar a falar sobre o Davi. Davi, quem é Davi? Davi é um menino, hoje ele tem 3 anos, ele sofre de hidrocefalia, ele precisa de um transplante na Tailândia, e ele tem 3 anos, já fez 14 cirurgias. Então, como nós do Sítio Limeira e um grupo de amigos que a gente tem, é a Organização Solidária, a gente foi procurado para fazer esse evento. Como não é o primeiro evento que a gente já faz, né? Graças a Deus, outros eventos, a gente ganhou uma credibilidade, né? Então, a gente vem pedir encarecidamente ao pessoal de Itamonte, da região, que nos ajude, né? Ajudar esse menino a ter uma vida melhor, porque é um menininho de 3 anos só, gente. Então, o almoço será lá no Sítio Limeira, dia 17 de abril. A gente terá o cardápio Porco a Paraguai, a gente tocará o barzinho lá para arrecadar fundos para ele. A gente está precisando também de animais para fazer o leilão. A gente vai ter o bingo e vai ter shows regionais. Então, esse será o evento dia 17 de abril. Maiores informações, só procurar a gente do Sítio Limeira. Muito obrigado. Vamos lá, então, já que a palavra foi dada para mim. Posso continuar? Hoje eu quero agradecer ao poder público. Eu pedi para ver a iluminação do bairro da Cachoeirinha. Graças a Deus já foi reconstituído lá. E também tem uma, acho que já foi passado pela Câmara, sobre a iluminação lá do bairro Boa Vista. Essa semana me procuraram de novo e eu tentei informar lá. O problema da Boa Vista não é com a empresa Vagalume. Quem ganhou foi outra empresa e eles já estão vendo lá o problema lá das lâmpadas lá da Boa Vista. Também quero falar, já que a gente está falando de saúde, ontem a gente teve aí um caos aí na rede pública, ontem aí nos meios de comunicação, sobre a saúde de Itamonte, né? Transtornou a cidade inteira. E hoje, de novo, o pessoal ligando sobre a saúde de Itamonte. Não só eu, como acho que todos os vereadores, a gente pede ao poder público, né, encarecidamente, gente, vamos olhar mais pela saúde de Itamonte. Tem muita gente precisando de ajuda aí. Às vezes são criticadas as pessoas que jogam lá na internet, lá, mas hoje é a pura realidade. A saúde está monte, meu Deus. Está um caos. Obrigado a todos.
Obrigado pelos esclarecimentos, vereador Dilson. A palavra continua franca aos senhores vereadores. Vereador, vou encerrar. Dani vai falar. Vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, ouvintes da Rádio Criativa e também os internautas que nos acompanham aí pela página da Câmara no Facebook. Novamente, boa noite a todos. Em relação ao requerimento de minha autoria, que busca, né, o reajuste de mais de 33% à área da educação, aos profissionais da educação. Lembrando que esse reajuste, ele vem do governo federal e que precisa, né, ser adquirido esse recurso, essa garantia aos nossos profissionais da educação. Nós sempre acompanhamos de maneira bem próxima as atividades da educação. Estamos aí vendo inúmeras melhorias nos prédios escolares, respectivos prédios recebendo aí áreas de esporte, que era uma demanda eterna, né? Uma demanda sempre fundamental, principalmente para o desenvolvimento físico, intelectual, né, motor das nossas crianças. Então, estamos acompanhando todas essas melhorias, sabemos dos desafios da administração pública, que não é fácil gerir, mas, por outro lado, é necessário levantar, né, tal questionamento ao Poder Executivo, à pasta da educação, ao setor, né, de contabilidade, tesouraria, secretaria de planejamento, para que realmente tenhamos aí uma resposta em relação a essa destinação, a aquisição desses recursos aí, desse recurso financeiro, para os nossos profissionais da educação. Em outras sessões, reuniões anteriores, eu já fiz essa colocação, esse questionamento, e agora o objetivo desse requerimento é realmente ouvir o Poder Executivo para que possamos dialogar para a luta, né, para que nossos profissionais sejam, né, mais valorizados, reconhecidos e que tenham acesso a esse direito, a essa garantia que é constitucional. Então, o objetivo desse requerimento é, digamos, provocar realmente essa discussão, esse debate com o Poder Executivo, para que realmente possamos chegar num denominador comum, que é a valorização sempre da educação e principalmente dos nossos profissionais. Realmente, agora mudando um pouquinho de assunto, caindo na parte da saúde, como o vereador Edilson citou, né, realmente ontem nós tivemos aí uma repercussão, né, uma manifestação em rede social em relação a PSF da Berta, ali no residencial Dona Isabel. Realmente a cidadã, né, que se manifestou, moradora ali local, ela tem realmente razão, né? Ela tem realmente razão, porque está faltando ali um controle maior, a presença da coordenação do PSF. Eu já também hoje, logo no período da tarde, após o almoço, eu estive reunido com a vice-prefeita. Hoje à tarde, alguns vereadores, junto comigo, nós abordamos esse assunto e realmente está errado e as devidas providências serão tomadas. Realmente há uma necessidade de ter um cuidado maior com a nossa comunidade, né, com o cidadão, principalmente para que tais problemas não ocorram, né? Então, podem ter certeza que estamos aí acompanhando, estamos de olho e já pedimos soluções e reivindicamos aí realmente essa demanda que não pode acontecer. No mais, vou ceder um espaço aqui da minha fala à vereadora Simone.
Boa noite a todos, vereadores, ao público que nos assiste pelas redes sociais. Eu gostaria de parabenizar o vereador pelo requerimento dessa noite, reivindicando o reajuste salarial dos servidores públicos. E só reiterar que, como o vereador já disse, é um direito previsto em Constituição. Não deveria nem estar passando por aqui, né? A gente está precisando fazer essa reivindicação ao Poder Executivo, sendo que é um direito do servidor. Então, que o Poder Executivo tenha esse olhar para esses servidores. Obrigada, Dani.
Obrigado, vereadora. E como eu disse, né, o objetivo disso é saber realmente as informações, né, qual é o recurso, qual é a projeção de Fundeb, né, como isso vai ser aplicado, o que vai ser dado realmente de reajuste, quais são as condições do município, né, em relação ao recurso da educação. E principalmente também a gente tem que observar, o governo federal deu esse reajuste, né, mas também é importante saber, será que o governo federal também está repassando, ele aumentou a margem de Fundeb? Isso é fundamental também, porque em tempo de eleição, o que o presidente fez, novamente, a valorização da educação, ela é fundamental. Né, ela não deve ocorrer só em períodos eleitorais, né? Mas o que ele fez também, a gente tem que reconhecer que foi empurrar a responsabilidade para os governadores e os prefeitos, sendo que ele também tem que dar esse aporte, né? Então é muito fácil também demandar de cima para baixo, e os prefeitos e governadores também, né, a gente sabe que eles vivem uma realidade completamente diferente de um país continental, não é verdade? Então, o objetivo é ter realmente essas informações para ver qual é a condição real do município em relação ao fundo, né, da educação, e ver o que pode ser feito para melhorar, digamos, as questões salariais dos nossos profissionais da educação. No mais, senhor presidente, encerro o meu pronunciamento. Tenham uma boa noite.
Eu queria também reforçar aqui, eu sou solidário com esse requerimento, acho que a educação é fundamental em qualquer para qualquer comunidade, para o engrandecimento não só da comunidade, mas de uma nação, de um povo, né? Então eu acho importantíssimo os nossos professores serem bem remunerados e que o município tome as providências no sentido de enquadrar dentro das normas estabelecidas, da legislação estabelecida, o vencimento dos professores conforme estabelece a norma federal, né? O que trata do assunto. Com a palavra, vereador Mão Branca, né? Vai falar?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite àqueles que nos acompanham, mais à distância, seja na web, seja na Rádio Criativa. Então, senhor presidente, eu também gostaria de fazer coro à palavra do nobre colega vereador Edilson sobre a questão de ajuda ao menino Davi. E eu tenho certeza que aqui nessa casa, sempre que pode, alguém está participando de alguma forma. E não pode deixar de ser diferente dessa vez. Dessa vez o Edilson está fazendo um trabalho mais pesado, uma coisa que possa vir agregar mais, porque o quantitativo a ser gasto nessa cirurgia é muito grande, e o menino, além de ser uma criança, é um cidadão itamontense, e eu gostaria muito, não só que o município, mas também o Estado, a Federação, a União, entrasse de sola nessas questões. Não é toda hora que acontece um caso desse. Eu vejo, assim, um certo distanciamento na questão de ajudar, assim, mais diretamente. Uma vez que a saúde, como diz a Constituição Federal, ela é competência. Não é verdade, doutora Francis? A saúde, ela é competência do município, do Estado e da União. Aí nós temos os entes federativos todos embutidos nessa questão,
sanitária, vamos dizer assim, e o que acontece? O cidadão tem que juntar e fazer a vez, fazer valer aquilo que o Estado fica inerte. Gostaria aqui também de falar sobre a questão do funcionário público, tem reclamado bastante, não é culpa dessa gestão, e nem dessa atual casa, mas em algum momento deve ter passado aqui pela casa legislativa, um projeto em que destituíram a cesta básica do funcionário público e instituíram um vale alimentação engessado, e quem pensou em mandar para cá não pensou nas pessoas que prestam serviço público, e quem votou não teve a visão futurística disso. Resumindo, passou-se uma lei que reduziu a cesta básica do funcionário público hoje para basicamente 2 pacotes de arroz e 1 de feijão, não dá nem para ser 2. E todo mundo sabe que a cesta, ela não consiste só nisso, ela é bem mais ampla e atinge maiores necessidades de cada cidadão, seja funcionário ou não. Isso é uma questão que cabe somente ao executivo, mas foi um momento de infelicidade quando fizeram isso com o funcionalismo público. Visou-se uma hora extinguir esse benefício, porque daqui a uns anos, e não tendo reajuste, não tendo base reajustável em nenhum índice da nossa economia, vai reduzir isso a um pé de moleque. Mas vai fazer o quê, né? Funcionário público continua desvalorizado. Vale lembrar que isso não é coisa dessa gestão. Foi coisa lá atrás que foi pensada, ou melhor, impensado. Gostaria aqui também de falar sobre a limpeza pública. O vereador Ricardo falou aqui no primeiro momento, foi muito contestado, porque quando a gente mexe na ferida, a coisa fica muito complicada. O bairro Novo, Jardim dos IPs, pode qualquer um fazer uma visita lá. Meu Deus do céu. E lá é um lugar que as pessoas, nem todo mundo tem condição de pagar uma caçamba. É lixo para tudo que é lado, é entulho para tudo que é lado. E as pessoas querem empreender no ramo de sua casa própria, do seu imobiliário. E não tem condição, porque se for pagar para tirar em caçamba, pelo amor de Deus, a pessoa vai passar fome, vai rebocar uma parede e passar uma semana de fome. Isso é uma realidade. Gostaria aqui também de falar também na questão da saúde, que a moradora daquela região lá se manifestou. E não tem manifestação mais forte do que a das pessoas. Porque às vezes o vereador, quando ele se manifesta, ele é politiqueiro, ele é babaca, ele é bobo. Tudo isso a gente ouve na rua. A gente vive um momento de polarização política, onde o interesse das pessoas, ele fica sufocado pelo interesse político. E não é só aqui em Itamonte, não. Haja vista que está acontecendo na macro-política brasileira. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma campanha eleitoral similar à que foi a da Dilma com o Aécio, onde ninguém consegue colocar as coisas boas que aconteceram ou as coisas boas que poderiam vir a acontecer em detrimento das coisas erradas, ou de erros que às vezes nem é um erro proposital do político. Muitas das vezes, o político erra tentando acertar. E erra. Vai fazer o quê? Nós vivemos num país onde as leis, elas mudam diariamente. A nossa Constituição e leis federais, elas são como coxas de retalhos, onde muitas das vezes as emendas, elas visam o bem próprio, ao invés do bem comum. Infelizmente, é isso que acontece. Mas, então, eu gostaria muito de parabenizar a moradora e que mais pessoas façam atos desses, para que não seja, preciso o vereador se manifestar e passar por defensor ou por aquele que busca e ser puxa-saco do prefeito ou ser um cara que só ataca o prefeito. É assim que a coisa acontece em Itamonte. Até falei para o Edilson, se fosse um vereador que tivesse feito aquela manifestação, o Facebook estava cheio, o vereador estava com o filme queimado. Não é que a gente tem medo disso, não. Mas a gente quer dar ênfase, a gente quer dar dignidade ao pensamento das pessoas. Então, as pessoas precisam pensar mais. precisam ser mais participativos. Essa casa aqui, ela vivia cheia de pessoas se manifestando. Hoje não tem mais. Tudo bem que tem a comodidade da internet, tem a rádio que leva todas as informações para as pessoas. Mas essa participação física, em loco, é essa que gera resultados positivos. E gostaria também de falar na questão da saúde do Hospital de Itamonte, porque a gente pode falar, porque nós, vira e mexe, a gente está se reunindo para viabilizar alguma coisa para o hospital. Mas tem coisinhas básicas que acontecem que a gente fica assim, embabacado. Porque essa semana diz que tinha lá no pronto-socorro, gente, eu ouvi falar, eu tenho que passar o que as pessoas me falam. Tinha pessoas esperando para ser atendido no pronto-socorro, e membros da equipe do pronto-socorro foi ajudar num parto lá dentro. É importante a vida? É importante, mas tinha que ter uma equipe própria para fazer o parto lá. Capacitada, treinada, habituada com esse tipo de situação. Aí tira, aí o que que acontece? A pessoa fica lá dentro e lá de fora fica assim. Não está certo. O município, ele repassa um quantitativo significante para gestão do pronto-socorro. Cabe ao pronto-socorro a gestão pessoal. A única coisa que se pode fazer, eu falo para as pessoas, é uma reclamação junto ao poder público para que faça uma reclamação em cima da gestão que está sendo feita com aquele dinheiro que está entrando. Precisamos ter mais responsabilidade. A saúde de Itamonte, ela precisa andar bem como um todo. Se o hospital melhorar, a saúde pública nossa melhorar, tudo vai melhorar. Mas se cada um puxar para trás, infelizmente não vai. A gente fica assim, eu não sei, tem hora que a gente fica feliz, outra hora a gente fica até triste, porque nada, infelizmente, na questão de saúde, historicamente, nada em Itamonte vai para frente, enquanto nós temos Itaiandu, que está inaugurando aqui um dia o Hospital do Olho, que vai ser referência para o Brasil. Precisamos mudar. Copiar as pessoas, tudo aquilo de bom que a pessoa faz, não é feio, não. Não, nem é depreciativo e nem tem demérito. Quem copia o bem, está fazendo bem, né? Então, muito complicado, nós precisamos pensar melhor. Gostaria aqui também de falar na questão do triênio, o pessoal está vendo uma questão de triênio que entrou e teve que sair por uma questão assim, isso já é uma questão, eu estou falando aqui porque é uma questão, se alguém quiser, a gente vai estar umbriado, isso é uma questão de ordem jurídica, jurídico-administrativo, não é mais uma questão que dependa só da Câmara, porque a Câmara não pode ir lá e fazer voltar o triênio, apesar da gente convalescer junto com as pessoas que sofrem essas perdas, a gente está junto, mas a gente não pode participar diretamente, haja vista que o Poder Executivo, já aprendi que não é aquele que executa, é aquele que administra. Então, quem administra o dinheiro público é o Poder Executivo. Gostaria aqui de tocar no assunto, que eu nem gostaria de estar tocando aqui, sobre a questão de frotas. Lá na garagem, que eu falei na última vez aqui, surgiu até o nome do nobre colega Ricardo, quando ele fez a colocação das máquinas. Nem eu e nem o vereador Ricardo falamos que fulano, ciclano ou Bertrano era responsável por as máquinas paradas. A gente falou de uma situação que o vereador, ele é pessoal, ele nunca fala. Falei com o prefeito aqui, falei que tudo que sair lá na prefeitura, eu gostaria muito que fosse feito acariações, para a gente ir em busca da verdade. Falei para ele, pedi isso para ele, e vou, pode ter certeza que não vou deixar mais falar meu nome em vão. Hora menos hora a gente vai estar junto falando sobre questões complicadas, e tem muitas questões complicadas na garagem da prefeitura. Não é fácil gerir aquilo lá. O prefeito, eu questionei ele aqui, ele disse que é verídico, ele nomeou um chefe de frota, um gestor de frota, através de uma portaria, é uma prerrogativa dele. E a função do vereador é fiscalizar, inclusive a aplicação do dinheiro público. Se o prefeito nomeia um gestor de frotas e a frota não dá prosseguimento na qualidade da frota, o prefeito sai da responsabilidade, mas o gestor não. O gestor precisa ver. É a responsabilidade do motorista, igual foi falado, e eu falei que a responsabilidade era minha de não ter avisado sobre a questão da troca de óleo num primeiro momento, eu nunca fugi da responsabilidade. Agora, o mecânico não é culpado, o ajudante não é culpado, a culpa ela cai no motorista,
que não fez o aviso e cai também no gestor de frotas, que ele faz a gestão. Ah, porque podia falar aqui e tal, nós somos amigos e tal. A questão pública, infelizmente, ela precisa ter impessoalidade. A lei, ela garante, resguarda e exige a impessoalidade nas ações da pessoa que toca a coisa pública. Agora, mais uma coisa. Aqui na Câmara, o vereador, ele fala o que ele quiser, o que ele achar necessário. Se a pessoa, e nem cabe processo contra ele, o único que pode processar um vereador é um membro da casa. Agora, se o cidadão estiver se achando, tá achando que ele está sendo mal falado, ou que o vereador está sendo mentiroso, a palavra fica aqui, aberta para ele vir aqui se explicar. Se explicar através do convite do presidente, ou através de uma indicação dos membros da casa e votada pelo plenário, ou pela simples manifestação da vontade dele de estar aqui explicando. Isso é muito, óbvio. O carro no outro dia foi trocado, todos os óleos do carro foi trocado, mas ainda tem muitos carros com vidros quebrados, estão providenciando esses vidros. Tem um carro lá, aí fala, a questão tem que falar. Tem um carro lá que um ex-funcionário atropelou um motoqueiro que entrou na frente do carro da prefeitura, que faz mais de um ano, que é o carro até que eu ando nele. O retrovisor está aparecendo no mapa do Brasil, você olha para trás assim, você vê três carretas ao invés de uma para fazer uma manobra. Você sai na Dutra, você não vê um carro só não, você não pode ter confiança naquilo. Aí põe em risco a vida do motorista, de quem vem atrás, praticando uma manobra de ultrapassagem, e a vida de quem está com a gente também. É um retrovisor. E foi colocado também um adesivo no carro falando que é dever do motorista. É dever do motorista olhar óleo, água e alguma coisa. Mas não colocou, não esqueceu de colocar abastecer. Então abastecer continua não sendo responsabilidade do motorista. Não foi avisado lá? Será que é assim? A gente precisa conversar mais, entrar mais em entendimento e chocar menos através de narrativas. Que narrativas baratas não levam ninguém a nada. Ideias construtivas e verdadeiras, essa eu tenho comprometimento com elas. Agora, narrativazinhas, de jeito nenhum. Trabalhei 11 anos emprestado no gabinete de prefeito, nunca fui caguetar ninguém para ninguém. Uma vez o Marquinho estava com... Eu estava com um carro da prefeitura, um outro carro fazendo umas manobras meio doidas na frente. Marquinho, aperta o pé que eu quero ver quem é. Pode perguntar para o Baianinho. É guarda da Mantiqueira. Falei, Marquinho, eu não ganho para isso. Eu ganho para te conduzir com segurança. Agora, se você pôr no meu salário lá uma quantia quantitativa, eu vou pensar em fazer isso. Mas acho que não dá porque não é a minha característica. Prefiro ficar tranquilo. Obrigado, senhor presidente. Que Deus nos abençoe. E se for a última sessão nessa casa, a gente já vai fazendo e deixando saudade. É porque aqui aconteceram grandes embates. Né? Santo Pai. Nós vamos falar aquela vez e tal, fulano, nosso Pai do Céu. Teve que o Marcelo entrou até na frente para não ter problema. Que Deus nos abençoe e abençoe toda a população de Itamonte. Um abraço.
Desse detalhe eu não estou lembrando. Eu só reforçando aqui as palavras do vereador Mão Branca, eu acho que todo ambiente de trabalho é necessário que tenha um bom entendimento, uma boa coordenação, um diálogo, né? Porque se não tiver diálogo realmente com os pares lá ou com os subordinados, fica difícil. Eu não sei, que eu não convivo lá, você convive mais lá, mas talvez falte assim, um diálogo, uma explicação melhor, porque ambiente de trabalho tem que ombrear todo mundo e trabalhar junto, né? Um pelo outro, eu acho que tem que ser assim. Então, eu acho que o coordenador lá de transporte, que seja, talvez uma reunião com os motoristas, explicar melhor, dentro de um diálogo construtivo, né, seria o ideal. Com a palavra, vereador Ricardo.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha através da Rádio Criativa e pela página do Facebook, uma boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador Dani pelo requerimento aprovado nessa casa hoje. Requerimento coerente e muito oportuno. Uma vez que pela nova lei do Fundeb, 70% deste recurso é obrigado por lei o Poder Executivo utilizá-lo como forma de pagamento aos profissionais da rede de ensino. E, no meu entendimento, o governo federal não ia fazer um decreto dando esse novo reajuste aos funcionários, aos profissionais da educação, uma vez que pela mesma lei do Fundeb, os repasses do governo federal aos municípios, ao estado e consequentemente aos municípios, ele vem numa crescente aritmética até o ano de 2025. Né? Isso é previsto em lei, também na mesma lei do Fundeb, que até o ano 2025 nós temos uma crescente aritmética aí nos repasses feitos através do Fundeb. Então, como eu já disse, 70% desse recurso é obrigatório com folha de pagamento, do governo federal deve estar embasado nesses números para poder ter feito esse decreto. Né, a Quinta Monte, nós, pelo menos eu entendo que houve ganho sim na área de educação, mas na estrutura física da área de educação, com as reformas das escolas, com as construções de quadras, com cobertura, com todas as escolas municipais hoje têm quadra coberta. Né, mas eu entendo também que, feito isso, está na hora do Poder Executivo valorizar os profissionais da rede de educação. E como essa valorização? Através de cursos e treinamentos e, consequentemente, também na remuneração. Falo também que, durante o ano passado, muitos de nós fomos questionados, que nós vimos aí vários municípios fazerem rateio do dinheiro do Fundeb, foi justamente por isso, porque os municípios não estavam atingindo o índice previsto em lei dos 70% com pagamento de pessoal. Então, esse percentual que estava faltando para chegar nos 70%, acharam uma maneira, que foi através de rateio, para atingir o índice e não infringir a lei. Mas falo também que no mesmo exercício de 2021, isso está lá na contabilidade da prefeitura, vai chegar nessa casa, os balancetes, não chegou ainda, o nosso município atingiu o índice 79%. Por isso não foi feito o rateio, que todos aqui, na grande maioria, foi questionado por isso. Então, só para tecer alguns comentários, e mais uma vez parabenizar o vereador Dani, e uma boa noite a todos.
A palavra continua liberada aos senhores vereadores. Ninguém mais que... Eu, antes de encerrar, quero dar um aviso aos senhores vereadores que dia 11, na próxima segunda-feira, nós vamos ter uma audiência pública com um pessoal de Belo Horizonte para tratar do assunto IPAM, trazendo mais uma explicação. E que nós, como o senhor já sabe, nós precisamos esgotar esse assunto até chegar a uma conclusão. Essa audiência pública será realizada no salão da APAE, que tem um espaço, está mais adequado, é um espaço grande, em condições de receber mais pessoas, os funcionários públicos que desejarem e tal. Está sendo comunicado ao IPAM, aos secretários municipais, para que comuniquem, avisem aos interessados, né? Sobretudo a direção do IPAM. Será então dia 11, às 9 horas, no salão da APAE. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença dos senhores vereadores e encerro a presente reunião. Boa noite a todos.